Muito bem, muito, muito boa tarde, senhores deputados. Eu queria começar por agradecer a pontualidade a todos. Temos uma sessão bastante curta e espero que seja também rápida, porque a seguir temos a conferência sobre as competências e, portanto, eu, sem mais detalhes, e a dar início à nossa reunião da comissão. Primeiro, queria saber se podemos aprovar a proposta da ordem do dia. Não vejo nenhuma objeção, portanto, assumo que sim. Segundo, temos a proposta da aprovação da ata da reunião da comissão do dia 20 de setembro. Não sei se podemos aprovar. Não há nenhuma objeção, portanto, vou assumir que sim. Depois temos vários projetos de lei que baixaram. Eu, se calhar, vou ser muito rápido, só indicar, porque vamos precisar de indicação de relatores para cada uma destas. Temos o projeto de lei 900/15 do PCP, que requer um relator, terá que ser indicado pelo Bloco de Esquerda. Ficaremos à espera dessa indicação. Depois temos o projeto de lei 901/15, também do PCP, que baixou à nossa comissão e em conexão com a sexta, vai precisar ter um relator do Partido Socialista, que depois indicarão mais tarde. Depois temos também um projeto de lei 902 do PCP, que também baixou à nossa comissão no dia 19 deste mês e que precisará de um relator indicado pelo PSD. Senhora deputada, Maria Emília. Muito bem. Depois temos o projeto. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Dou-lhe logo trabalho, logo à primeira. Depois temos o projeto de lei 904/15 do PAN, que baixou à décima comissão, que é a comissão competente, e portanto não precisamos de um relator na nossa comissão. Temos depois uma série de projetos de resolução que baixaram para apreciação na generalidade. O projeto de resolução 879/15 da Iniciativa Liberal, que baixou à nossa comissão no dia 19. A pergunta é se a Iniciativa Liberal quer que isto seja discutido em comissão ou em plenário. Em plenário, muito bem. Depois o projeto de resolução 881 do PAN, também teremos que saber da parte do PAN, se quer que isto seja discutido em comissão ou em plenário, ficaremos a aguardar. Depois o projeto de resolução 883 do PCP, que baixou à nossa comissão dia 19. A questão é se o PCP pretende que isto... já informou que é para plenário. Muito bem. Obrigado. Depois temos o projeto de resolução do Chega, o 886, que baixou à nossa comissão. Não sei se quer que seja discutido. Já informou que pretendia que a discussão fosse em plenário. Muito obrigado. Eu não li com cuidado, peço desculpa. E depois, o projeto de resolução 888, da Iniciativa Liberal, que a Iniciativa Liberal informou que já solicitou o arrastamento desta iniciativa para discussão em plenário. Eu, portanto, assumo que é, a senhora deputada, confirma esse... Temos depois um pedido de audiência... de uma associação chamada Solidariedade Sublime, que quer vir apresentar um projeto de mãos dadas pela inclusão. Isto não é uma associação nacional e, portanto, não sei se os senhores deputados querem aprovar ou não. Portanto, eu punha à vossa consideração se vamos querer dar uma audiência. Nesse caso, se calhar seria por um deputado piloto, e acaba então ao Partido Socialista depois indicar um deputado piloto. Muito bem. Depois temos um ponto que é, isto é um pedido para todos os grupos parlamentares entregarem aquilo que entenderam para o plano de atividades da Comissão nesta segunda sessão legislativa, se possível até, o que é pouco provável, até ao fim desta semana, até ao dia 29, para apreciação na agenda seguinte. Não sei se isto será possível, mas faço o pedido de qualquer maneira. E depois temos a questão que também foi discutida na nossa última reunião, que é o evento no âmbito do Ano Europeu das Competências. Eu falei com a Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança e Social e Inclusão, que gostou da ideia, achou que faria todo sentido, e que também gostaria, sugeriu que a gente incluísse a Comissão dos Assuntos Europeus, porque acha que isto é um tema que também pode ter a ver com os assuntos europeus. Não sei o que é que os senhores deputados acham. Acho que é a questão do ano europeu das competências. A questão de competências é que existe, portanto, a ela disse-lhe que eu não via qualquer objeção, teria que falar também com o Presidente da Comissão, da Comissão dos Assuntos Europeus, e depois teremos que discutir o formato e as entidades a convidar, como é óbvio, portanto, se calhar vale a pena começarem já a pensar quem gostariam de convidar. Bom, passamos ao ponto 4, que é a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei nº 781, do LIVRE, que cria as respostas do apoio psicológico às vítimas de assédio e violência sexual. Eu queria só informar os membros desta comissão que temos depois dois outros pontos que são absolutamente essenciais que a gente os discuta hoje, porque tem que ir para o plenário ainda esta semana. Mas começamos com este e iremos, penso que relativamente rápido. Posso algum comentário em relação ao Sr. Deputado Tiago Esteva Martins?
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, não está presente o Sr. Deputado do LIVRE. Eu não sei se houve alguma comunicação com a Comissão.
Não, não deu, mas podemos perfeitamente avançar com esta questão. Isso é uma questão que já foi levantada no passado, mas neste momento acho que estamos em condições de fazer a votação. Ele foi informado e disse que tentaria vir, mas ainda não chegou. Portanto, se eu puder dar início ao quadro comparativo que foi enviado a todos, eu se calhar ia rapidamente sabendo qual é o sentido de voto de cada um dos grupos parlamentares aqui representado. E começava pelo artigo número 1, que é o objeto.
Esse é o último.
E gostava de...
Será o último, talvez, não?
Desculpe.
Se calhar votamos o objeto no final.
Sim, podemos, perfeitamente. Então começamos com o artigo 2, que é o projeto de lei do LIVRE, e temos o ponto 1, que eu punha à votação. Quem vota a favor? Todos os grupos parlamentares representados votam a favor. Passamos ao ponto 2. Que é também deste mesmo artigo. Quem vota a favor? PS, PCP, Chega, PSD também. Temos 4 votos. Depois, quem vota contra? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Foi aprovado. Passamos ao ponto 3 do mesmo artigo. Quem vota a favor? PSD, PCP, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? A senhora deputada Carla Castro. Votou? Abstenção. Muito bem. Passamos ao ponto do mesmo artigo. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, o PS também e o PCP. Portanto, todos votaram a favor, não há abstenções nem há votos contra. Passamos ao ponto 5, que foi apresentado pelo PSD e que...
Ponto 5 do artigo 2º, certo?
Do mesmo artigo. O senhor deputado do LIVRE vem a caminho, portanto, quando cá chegar...
Quando cá chegar já está votado. Já está.
O que mostra também a nossa eficiência. Ponto 5. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Não há abstenções. O artigo 3º, na regulamentação... Quem vota a favor?
Um segundo, Sr. Presidente. O artigo 3º, mas...
A proposta de lei.
Sim, mas, ou seja, estamos a votar a proposta do LIVRE ou a do da IEL? Começamos pela do LIVRE.
Do LIVRE. Okay. Primeiro. Vamos votar primeiro a proposta do LIVRE. Portanto, quem vota a favor? PSD, Chega, a Iniciativa Liberal, vota a favor? Não. E o PCP? Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal.
Nós votamos contra o artigo 3º na redação do LIVRE.
Exatamente, é isso. Portanto, neste, vou repetir, em relação a este artigo 3º, votaram a favor o PSD, o Chega e o PCP. Votou contra o PS e absteve-se a Iniciativa Liberal. Portanto, podemos ir ao ponto 2 do mesmo artigo, que foi introduzido pela Iniciativa Liberal. Também ponho à votação quem vota a favor. PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. Muito bem. Não há votos contra e não há abstenções. Passamos ao artigo 4º, submetido pelo LIVRE, e peço também a votação. Quem vota a favor do artigo 4º, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS e PCP. Passamos agora ao artigo 5º, sobre a monitorização, a proposta da Iniciativa Liberal. Ponho essa à votação. Ponto 5º.
Apenas a título de clarificação, nós vamos votar primeiro a da IEL e depois a do LIVRE, correto? Ou seja, não se substituem.
Sim, sim. Primeiro da IEL, depois já. Portanto, vamos votar da IEL sobre a monitorização, o artigo 5º. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. Não há abstenções, nem votos contra. E o artigo 5º do LIVRE passa a 6º, exatamente. Portanto, quem vota a favor? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, não há votos contra. Voltamos ao artigo 1º, que é o objeto. Temos a proposta do LIVRE. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. Isto seria tão bom que fosse sempre assim. Agradeço aos senhores deputados. Senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para solicitar que pudesse ser confirmado, então, que nós votamos a favor de todos os pontos, exceto número 3 do artigo 2º do LIVRE, certo? O artigo 3º também corresponde à proposta do LIVRE e o artigo 2º à proposta de alteração do PSD. Corresponde?
Está correto. É isso mesmo. Muito bem. Chegámos ao fim. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos agora ao ponto, são os dois, a discussão e votação do relatório de dois projetos de lei. O primeiro é do PAN, o projeto de lei 883/15, e eu daria de imediato a palavra ao senhor deputado João Marques, do PSD, para a sua apresentação.
Muito obrigado, senhor Presidente. Tentarei ser o mais célere possível, sem falhar com as minhas obrigações, naturalmente. Então, começava por, portanto, dizer que a senhora deputada do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real, portanto, tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei 883, com o título Dignifica o Ensino Artístico Especializado, prevendo a identificação das necessidades e respostas públicas e a criação de bolsas artísticas e a contratação de docentes especializados. A presente iniciativa deu entrada no dia 8 de setembro de 2023, tendo sido admitida a 13 de setembro e no mesmo dia por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixou, portanto, à Comissão de Educação e Ciência. A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, observando o disposto na linha A do número 1 do artigo 123 do respectivo Regimento. Relativamente ao limite à apresentação de iniciativas previstas no número 2 do artigo 167 da Constituição, portanto podemos dizer que cumpre com a chamada Lei Travão. Relativamente ao grau de juridicidade destas normas, deve-se referir-se também aqui, chamar-se a atenção, que esta iniciativa, portanto, toma uma formulação textual aparentemente recomendatória, muito parecida, portanto, com um projeto de recomendação, em que ressaltam, portanto, as semelhanças com as recomendações, com os PGRs, com as recomendações políticas ao Governo. Ora, esta questão pode ser avaliada depois em sede de discussão da especialidade, do ponto de vista do teor jurídico normativo do texto, ponderando-se em termos de logística, material, opção pela forma de lei. Portanto, na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras questões pertinentes, portanto, no âmbito da logística formal, sem prejuízo da análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final. Portanto, quanto à motivação, objeto e conteúdo, este projeto de lei, como repito, tem como objetivo promover a dignificação do ensino artístico especializado, prevendo a identificação das necessidades, portanto, a avaliação das instalações físicas, equipamentos e recursos pedagógicos, bem como a criação de respostas públicas em todas as modalidades de ensino, através do desenvolvimento de um plano de investimento a médio e longo prazo, que inclua a promoção e desenvolvimento de clubes de artes nas escolas e fixe um cronograma para a sua concretização. Esta iniciativa prevê ainda a criação de bolsas artísticas para os estudantes, a contratação de docentes especializados em todas as fases de ensino. Abreviando, portanto, quanto ao enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, portanto, consultada a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se também que se encontra pendente um projeto de lei sobre a mesma temática, digamos assim, do Bloco de Esquerda, cuja discussão também se encontra agendada para o dia 28/9. Abstenho-me de enumerar os outros projetos que constam, portanto, no parecer e que vossas excelências poderão facilmente verificar. O mesmo relativamente às consultas e contributos, portanto, que se pretende recolher junto das diferentes entidades que têm a ver, portanto, com este processo. Depois, nos termos do artigo 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República, a opinião do relator, como é costume, portanto, fica guardada para melhor ocasião. Obrigado, António, também chamar a atenção e pedir desculpa, houve aqui um lapso neste parecer, relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, portanto, não é este que está aqui elencado, não é este que está aqui identificado, é precisamente o outro que tem a ver com o ensino artístico e não o que tem a ver com a questão dos smartphones nas escolas. Portanto, foi um lapso que penso que já está corrigido. Conclusões. O projeto de lei, portanto, em apreço cumpre os requisitos previstos no número 1 do artigo 119 e no número 1 do artigo 123 e no número 1 do artigo 124 do Regulamento da Assembleia da República. E claro, a Comissão, quanto ao parecer, a Comissão de Educação e Ciência é de parecer que o projeto de lei 883, primeiro, dignifica o ensino artístico especializado, promovendo a identificação das necessidades e respostas públicas, a criação de bolsas artísticas e a contratação de docentes especializados, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado, naturalmente, em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há... Posso pôr à votação? Quem vota a favor? Sr. Deputado. Votam todos os partidos a favor, não há votos contra. Portanto, foi aprovado. Muito obrigado. Passamos ao projeto de lei número 886/15 do Chega, cuja relatora é a senhora deputada Carla Castro, a quem eu passava a palavra de imediato.
Obrigada, Sr. Presidente, e para cumprimentar todos os senhores deputados, vou ser o mais breve possível. Portanto, o projeto de lei número 886 procede à isenção de propinas para alunos a frequentar estágios profissionais obrigatórios em cursos de ensino superior transversal a todas as áreas de estudo. A apresentação da iniciativa foi realizada de acordo com os requisitos formais. O agendamento está feito já para a ação plenária dia 19 de setembro, portanto já esta semana. E com a presente iniciativa, o Grupo Parlamentar do Chega visa estabelecer a isenção de propinas em todas as áreas de estudo para os alunos que se encontrem a realizar o estágio curricular obrigatório como parte dos seus programas de formação académica em instituições de ensino superior. Para tal, faz o aditamento do novo artigo, portanto, de um novo número ao artigo 16 da Lei 37/2003, que estabelece as bases de financiamento do ensino superior, e a nota técnica é bastante completa, a qual eu vou remeter para a leitura da mesma, sendo especialmente resumido, portanto, aqui a apresentação. Fazendo nota que há direito comparado, a nota técnica faz o enquadramento também dos casos de Espanha, França, Itália e realçando também a nível da União Europeia a rede Euridis, portanto, da Comissão Europeia. Sendo elaboração facultativa, opto por não emitir a opinião deste, portanto, remetendo para plenário a opinião do projeto de lei. A apresentação da iniciativa foi realizada de acordo com os requisitos. E cumpre os requisitos constitucionais e regimentais e ficaria ao dispor para alguma questão que seja necessária. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão, se não ponho à votação. Quem vota a favor? Os grupos parlamentares, ninguém vota contra, foi aprovado por unanimidade. Eu peço desculpa, eu costumo começar por quem vota contra, é verdade. Isto é só para ver se estão acordados. É desculpa. O último ponto é a questão da data das próximas reuniões, que tem duas audições a peticionários e a discussão do projeto de resolução. Temos duas possibilidades, ou no próprio dia 3, que é uma terça-feira, porque estas audições levam bastante tempo, começar a reunião às 1:30 da tarde, ou então, porque temos depois o plenário a seguir, ou então no dia 4, às 9 da manhã. Não sei, Sr. Deputado PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu gostaria de manifestar desde já a minha preferência pelas 9 horas do dia 4. Muito obrigado.
Alguma? Também? Sr. Deputado Tiago Esteva Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de referir o aspecto que evidenciei na reunião anterior, é de que nós, neste momento, aproximamos-nos de uma situação em que temos mais reuniões fora do período ordinário do que no período ordinário, e isso obviamente levanta questões precisamente sobre aquilo que é o período ordinário e aquilo que é o agendamento dos nossos trabalhos. Por isso voltava a fazer este sublinhado, porque acho que tenho a firme convicção de que nós teremos que rever esta forma de agendarmos os nossos trabalhos futuramente.
É verdade, e o Sr. Deputado já referiu isso várias vezes nas nossas reuniões. Eu acho que neste momento o que aconteceu foram duas ocasiões em que foram marcados plenários para a terça-feira à tarde, precisamente quando nós costumávamos reunir. Portanto, houve este caso particular, agora no início desta sessão legislativa, em que duas terças-feiras em que nós podíamos reunir, foram preenchidas por plenários. Eu espero que isto seja a última vez que preencham com plenários, que a gente possa voltar ao nosso período habitual, que é a terça-feira à tarde, mas em relação a esta reunião, podemos assumir que se possa realizar às 9 horas da manhã? Muito bem. Eu também concordo, acho que a gente deve manter o nosso dia normal de reuniões, mas como eu acabei de dizer, houve neste caso plenários que não estavam planeados inicialmente, que preencheram as nossas tardes e tivemos que rearranjar de maneira a poder integrar. Portanto, chegámos ao fim. Muito obrigado. Temos a conferência às 9 horas, sim. Para pessoas que têm que vir de fora, de longe de Lisboa, isto é sempre um problema muito grande, não é? E todos nós sabemos isto. Neste caso, como há o plenário no dia anterior à tarde, é menos problemático. Muito obrigado a todos. Até já.